tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones. Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Esta é a Jovem Pan News. Jovem Pan News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
Fala, galera, estamos chegando com mais uma edição do Camisa 10. Hoje, quinta-feira, tá chegando o final do Campeonato Brasileiro. Ontem, rodada importante, o São Paulo conseguiu a classificação para Libertadores da América. O Corinthians também se classificou mais para a fase de grupos, né? Para a fase de grupos, não, né? Para pré-Libertadores da América. O São Paulo está na fase de grupos. Hoje tem Grêmio e Cruzeiro, tem Palmeiras e Goiás. Bahia e Vasco, Flamengo e Avaí são os jogos que fecham essa penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, Daniel Lian. Boa tarde.
Boa tarde, meu caro Márcio Espínpolo, pelos nossos ouvintes e internautas. Exatamente. Aliás, rodada importantíssima e pela primeira vez os quatro grandes de São Paulo na Libertadores. Vai pegar fogo a Libertadores 2020, Espínpolo.
É verdade. Pelo menos essa é a expectativa, que não seja um fiasco, gente ficando no meio do caminho logo de cara, né? São Paulo, por exemplo, esse ano, Bruno Prado, chegou na pré-Libertadores e caiu logo de cara, Bruno Prado.
Sim, foi.
Que é se verdade. Planejem bem, né?
É verdade, né? Boa tarde a
Boa
todos.
Tarde.
É, e esse ano quem vai jogar, esse ano que vem, né? Quem vai jogar pré-Libertadores é o Corinthians, né? Corinthians que terá logo em fevereiro um jogo eliminatório, um jogo decisivo, que não é fácil, né? O Corinthians e qualquer um, provavelmente o Inter, vai jogar também a pré-Libertadores, né? Ainda tem uma pequena chance pro Goiás, mas deve ser o Inter. Eles vão chegar para esse jogo despreparados. Isso, por melhor que seja o planejamento, e o Corinthians vai fazer uma coisa que o São Paulo fez no ano passado. Ele vai para os Estados Unidos fazer pré-temporada, né? Então, vamos ver como será esse confronto, mas com certeza os times que chegarem ali na pré-Libertadores não estarão prontos, né? Terão que contar um pouquinho com a sorte, um pouquinho com as circunstâncias do jogo, porque não estarão prontos.
É, se não houver planejamento, a coisa não vai mesmo, né? Vamos para as manchetes, Daniel Lian?
Vamos lá. Saber as principais notícias dos clubes.
O São Paulo vence o Inter por 2-1 em casa, assegura a vaga direta na Copa Libertadores da América na fase de grupos e agora só cumpre tabela domingo contra o CSA.
E o Corinthians venceu fora de casa, 1-0 contra a equipe do Ceará com gol de Gustavo Gustagol. No próximo fim de semana, o adversário vai ser o Fluminense em Itaquera às 4 horas da tarde. No entanto, o pensamento já é na próxima temporada.
E o Santos perde para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e não confirma ainda o vice-campeonato do Brasileirão.
E a Jovem Pan acompanhou a última entrevista coletiva de Edu Dracena como jogador de futebol. Aos 38 anos, ele se despede dos gramados.
Dracena, por onde passou foi campeão, né, Bruno Parado? Vai fazer falta, um baita cara, gente da melhor qualidade. E boa sorte pra ele aí, no que ele for fazer da carreira, ele vai fazer bem feito, porque é um cara acima da média, com certeza, né, Bruno Prado?
Fez uma ótima carreira no futebol, ele tem 4 títulos brasileiros, né? Um com o Cruzeiro, um com o Corinthians, 2 com o Palmeiras, fora outras conquistas, Libertadores com o Santos, então foi uma carreira bem respeitável e em bom nível, até quase o final ele jogou em bom nível. No Palmeiras ele não tinha muito espaço agora, mas quando ele esteve em campo, fez a parte dele, né? Claro que vai caindo fisicamente, que é normal, mas o Edu Dracena foi um bom zagueiro aí dos últimos 20 anos do futebol brasileiro, ele sempre esteve entre os bons zagueiros que atuam no país.
Esse é o Camisa 10, o Abner Bezerra tá aqui, tem Liga Nescau neste sábado, a grande final, o desfecho da Liga Nescau, o André Caribé tá aqui, Rodolfo Negrão também tá ali escondido, ó, é, Palmeiras tá numa draga desgraçada, mas mesmo assim ele tá sorrindo.
Tá sorrindo.
Tá mostrando os dentes, nosso Negrão.
Tá com a perspectiva que tá subindo.
O Abner Bezerra lembra aqui que tem Falcão no encerramento da Liga Nescau. Grande Falcão que esconde a bola, né? Não joga mais profissionalmente, mas faz exibições no futsal ainda. Você consegue fazer metade do que
não,
o Falcão
tá
faz,
louco, Bruno Prado? Falcão é um gênio do futsal, imagina. Tem a menor condição. O cara é um monstro, é um gênio.
É. Alguns truques eu ensinei pra ele, sabia,
Bruno? Ah, eu imagino.
Uhum. Falei pra ele aqui, sim, inclusive, quando ele estava no esporte de discussão, se ele tinha
aprendido algumas coisas novas e tal.
Pegou isso. Alguns vídeos no YouTube, mostrou pra ele, né? Faz assim, ó, tenta fazer.
Aliás, poderia ter ido muito ensinar. Bem no futebol de campo, mas o Leão o vetou.
Olha isso.
Emerson Leão.
Você tá falando daquela passagem dele pelo São Paulo.
Exatamente. Ele poderia ter ido muito bem no gramado. Aliás, a única partida que ele fez, ele foi muito bem nos poucos minutos que jogou. Foi bem.
Então, Paulinho só fala no passado agora, você percebeu, Leão? Não tem presente, tem que ir lá pra trás, né?
É.
Foi 2005
o hino já isso fala, aí. Né? As suas glórias vêm do passado.
É. Não tá fácil,
quem sabe né? Venha do futuro, né? Algum dia.
É. Mas tá na Libertadores, vamos ver o que acontece, né? Pelo menos tem alguma coisa pela frente, né? 2020 Libertadores na vida do São Paulo. Meio dia e 5, vamos pro intervalo aqui no Camisa 10. Já já tem muito mais pra você. Sequência de Campeonato Brasileiro. Tem São Paulo, tem Corinthians, tem Palmeiras, tem Santos. Tem tudo isso pra você aqui na Pan. Fique ligado. A gente perguntando aqui, cadê os resultados? Vamos falar então, vai, Leão, né? Atlético Paranaense 1, Santos 0, Atlético Mineiro 2, Botafogo 0, Corinthians ganhou fora de casa do Ceará 1-0, Chapecoense 3, CSA 0, Chapecoense nunca... Quem diria, hein? 3-0, mas também CSA que é fraquinho, né? São Paulo 2, Internacional 1, Fluminense 0, Fortaleza 0. Daniel Leão, 30.800 quebradinho no Morumbi, né, Leão?
É, bom público.
Ao pro... preço sim também, né?
É, preço promocional, né? Tinha ingresso até a partir de R$5, mas um bom público, né? Até pra...
O contra dá pra comprar um refrigerante aqui embaixo na galeria.
Pois é, até o Vasco fez aí recentemente também o sócio-torcedor aí nessa faixa aí de preço. Mas o importante é que o público acabou ajudando aí o São Paulo, né, meu caro Marcos Espímpolo, a essa classificação pra vaga direta, a Libertadores. Uma partida que parecia meio controlada, mas depois virou um sufoco, né, meu caro Espinto, no finalzinho?
Vamos ouvir o Jacon, vai trazer informações do São Paulo, que ontem teve o Márcio Araújo no banco, o Diniz ficou lá de cima, se comunicando com a comissão técnica, tal, estava suspenso, mas conseguiu uma vitória e leva o São Paulo para a fase de grupos já da Libertadores da América. Giovanni Jacon, informações do São Paulo, depois o Bruno Prado vai falar do Tricolor.
Pois é, o São Paulo venceu por 2-1, a equipe do Internacional jogando no estádio do Morumbi, o público maior do que nas últimas partidas. São Paulo tinha feito uma promoção de ingressos a partir de R$5. Torcida compareceu, empurrou o time e o São Paulo venceu por 2-1. Destaque, o Fernando Diniz não estava no banco. Acompanhou a partida nos camarotes do estádio do Morumbi, mas não estava lá no banco de reservas. Quem estava comandando o time era o professor Márcio Araújo, o auxiliar técnico de Fernando Diniz. O tricolor, com esse resultado, garantiu a vaga direta na Copa Libertadores da América do ano que vem. Esse ano sofreu com a pré-Libertadores e tá aí. Pelo menos essa vaga direta foi conquistada. Agora só cumpre tabela contra o CSA lá em Alagoas e terminou o ano para o tricolor, que começa já a pensar em 2020, um outro planejamento, e aí ficam as dúvidas, se permanece o Diniz, o próprio Raí está na mira aí da saída do São Paulo, o Leco enfrenta aí o início de um processo de impeachment que o São Paulo rebate dizendo que não tem validade, mas a verdade, o São Paulo está na Libertadores do ano que vem, foi comemorado com muita festa, parecia um título ontem no estádio do Morumbi, mas o fato é, São Paulo já na Libertadores da América na fase de grupos, e aí tá tudo certo, 2019 já acabou, agora pensar em 2020, tá certo galera do Camisa? Um grande abraço pra vocês, um abraço pro ouvinte da Jovem Pan.
Bruno Prado, que tamanho de importância tem essa vitória, essa classificação pra dar tranquilidade na política do clube? Diretoria com mudança, sem mudança, enfim, tudo que tem sido falado no São Paulo nessas últimas horas.
Eu acho que a política do clube não vai mudar muito, né? Ali, claro que o resultado de campo influencia de alguma maneira, mas ali existem vários outros interesses. Acho que será bom para quem for comandar o São Paulo, Fernando Diniz ou qualquer outro treinador, se eles resolverem trocar, que vai ter alguma tranquilidade no início do ano. Nesse ano de 2019, o André Jardine começou o ano em fevereiro, ele já estava decidindo uma vaga e acabou eliminado e ele acabou deixando o cargo. Então, não ter uma decisão logo em fevereiro, São Paulo na fase de grupo só vai estrear na Libertadores lá para o fim de março ou até abril, é muito mais tranquilo. Vai jogar o Campeonato Paulista por um bom tempo, dá para fazer uma pré-temporada melhor, dá para montar uma equipe, algumas mudanças podem ocorrer no elenco. Então não vai ter essa pressão de logo de cara ter que fazer uma decisão e com um time sem a menor condição de jogar da sua maneira normal numa decisão logo em fevereiro. Então pelo menos quem estiver à frente da comissão técnica do São Paulo terá os primeiros meses do ano com um pouquinho mais de tranquilidade.
Meio dia 13, Lian. Vamos pro Rio?
Vamos pro Rio. Rodrigo Viga, cidade maravilhosa, tá chegando. Vamos lá, Viga.
Fala, turma do Camisa. Boa tarde pra vocês aí, boa tarde pro ouvinte da Jovem Pan, PP, barriga de cemitério, até estante, correga bumbum de pione, bumbum de maçarica, botox, pimentinha, boneco de cera no mormaço, menino da varinha, ouvintes internautas da Jovem Pan, grande festa. Logo mais no estádio do Maracanã. Flamengo se despedindo do Maraca nessa temporada de 2019. Depois joga contra o Santos fora do Rio de Janeiro e embarca para o Catar em busca do sonho do bicampeonato mundial. Festa também para a garotada do Flamengo. O Flamengo ganhou tudo de cabo a rabo na temporada de 2019. Os meninos da Sub-17 e da Sub-20 estarão sendo homenageados, coroados, junto com o time principal diante da gigante torcida rubro-negra, que impôs uma média de mais de 50 mil torcedores na temporada de 2019 no Campeonato Brasileiro. O Flamengo já vendeu antecipadamente para esse jogo quase 60 mil ingressos. A perspectiva, inclusive, é da presença do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, nesta festa da premiação, na festa da coroação. O Flamengo entra em campo com um time misto, está se preparando para um Mundial de Clubes no Catar e está poupando alguns jogadores com problemas físicos, tipo Bruno Henrique e o Pablo Mari. Haverá também nas arquibancadas faixas, cartazes, cânticos, apelos pela permanência de Gabigol e de Jorge Jesus. Jesus tem proposta de futebol chinês e sondagem da Europa. E o Gabigol pertence à Inter de Milão, que é quem, em tese, define o destino do jogador. O Flamengo está cumprindo tabela, mas quer ir atrás dos recordes. E quem também está querendo rivalizar com o Flamengo é a torcida do Vasco da Gama. Tem até piquete, vamos dizer assim, né? Manifestações na porta de lojas oficiais autorizadas do rubro-negro carioca, sendo feitos por torcedores do Vasco da Gama. O programa sócio-torcedor não para de crescer, são mais de 155 mil adesões. Agora, não é sustentável. Estou dizendo isso aqui há muito tempo. Tem programa sócio-torcedor custando R$4, R$5. Aí é brincadeira. O Botafogo perdeu mais uma, 21ª, 2-0 para o Atlético jogando em BH. Mesmo assim, o time perdeu 21 vezes. Só não perdeu mais do que o Avaí. Pode beliscar vaga na Sul-Americana. E o Fluminense empatou um 0-0 relativamente emocionante com o Fortaleza do Rogério Ceni no estádio do Maracanã, também em busca da vaga na Sul-Americana, rapaziada.
Obrigado pelas informações, Rodrigo Viga. Meio de 15, vamos falar do Corinthians. Pré-Libertadores da vida do Corinthians, Dian.
Ganhou do Ceará, hein, meu caro Rafael Tebas, ali no finalzinho da partida, a la Corinthians, meu caro Tebas.
É verdade, boa tarde, Daniel Arian. É
balela a la Corinthians, hein?
O Corinthians foi no finalzinho do jogo, né? Nos finais de partida.
O Corinthians aproveitou a expulsão do Lima, atacante do Ceará. Aliás, faltou inteligência, né? No campo defensivo deu um carrinho, já tinha amarelo, totalmente sem noção, tomou o segundo amarelo, foi expulso o Lima, o Corinthians ficou com um homem a mais, e aí no final do jogo o Gustavo marcou, né? O Cleison bateu o escanteio, passou por toda a zaga do Ceará, apareceu por trás da zaga o Gustavo, cabeceou no contrapé do goleiro e fez um Corinthians, 0 para a equipe do Ceará. Com o resultado, o Corinthians garantiu vaga à fase de pré-libertadores, né, no próximo ano, na competição continental em 2020. O Danilo Avelar ontem, Spimpa, ele não jogou, o Carlos Augusto aproveitou muito bem a chance e colocou pelo menos uma dúvida na cabeça do técnico Diego Coelho. Pedrinho machucado, mas volta contra a equipe do Fluminense. Então, pro jogo contra o Fluminense, próximo domingo em Itaquera às 16h, a dúvida principal do Diego Coelho, técnico do Corinthians, é justamente na esquerda, ou o Avelar ou o Carlos Augusto, garoto que foi muito bem ontem com a camisa do Sport Clube Corinthians Paulista. E o técnico Diego Coelho, Spimpa, ele conversou com a imprensa, né? O ambiente de trabalho é muito importante. Ele falou um pouco sobre isso. Ele tem uma relação muito positiva com os jogadores do Corinthians.
Agradeci muito eles ali pela recepção que eu tive. A sensação é a melhor possível, porque eles também estavam num momento ruim, né? E a partir do momento que eu cheguei, eu estava junto com eles sempre. Então eu queria agradecer por essas pessoas que eu acabei de falar, as pessoas que estão lá no CT, da cozinha, enfim, todo mundo. Mas eu queria agradecer muito aos jogadores pela recepção que eu tive. E a sensação, ela é maravilhosa, porque a gente tem que agradecer sempre onde a gente está e tem que fazer sempre por onde a gente está. Então, estou muito feliz. Os jogadores, realmente, volto a dizer, conseguiram isso, parabéns para eles, porque eles realmente lutaram, eles acreditaram naquilo que a gente falava.
Então, o técnico Diego Coelho agradecendo os jogadores do Corinthians, o elenco corintiano, a recepção que eles tiveram em relação ao treinador. Aliás, Pimplo, o último jogo do Coelho, né, comandando o elenco profissional do Corinthians, acontece no próximo domingo, porque no próximo ano, 2020, chega o Thiago Nunes, o técnico do Corinthians, por uma temporada, contrato de um ano, vai ter o Thiago Nunes no Corinthians. No entanto, o Coelho vai seguir trabalhando no Corinthians. Ele volta ao sub-20, é um homem de confiança do presidente André Sanches, né, presidente do Corinthians, então vai seguir no timão, sim, como funcionário. O Diego Coelho, mas chega como técnico o Thiago Nunes. Pensamento na próxima temporada. Reunião está marcada. Marcada a reunião no começo da próxima semana sobre Luan, jogador do Grêmio, interessa ao Corinthians. Nessa reunião vão estar presentes o Romildo Bonzan Júnior, que é presidente do Grêmio, também Duílio Monteiro Alves, que é diretor de futebol do Corinthians e representantes, claro, do atacante Luan, jogador gremista. Pedro Rocha, ele está emprestado ao Spartak Moscou da Rússia, interessa também ao Timão, mas os salários são muito altos e por isso não deve vir ao Corinthians na próxima temporada.
Muito obrigado.
Valeu, gente.
Bruno Prado, o Corinthians, um ano conturbado, mas conseguiu aí a classificação para Libertadores, né, Bruno? Pelo menos para pré.
Vai jogar pré, né? Isso já definido, ele não tem mais chance de chegar ao grupo. O Corinthians fez um segundo turno, principalmente, muito ruim, né? O Corinthians, ontem ele ganhou, né? Foi, se não me engano, ficou a marca de, nos últimos 15 jogos, 3 vitórias com a de ontem, né? O que é muito ruim, né? É um péssimo. Ele ganhou do Fortaleza, ganhou do Avaí e ontem ganhou do Ceará. Nos últimos 15 jogos, só essas 3 vitórias. Então é muito pouco. Eu não acho que vá sobrar muita coisa do Corinthians desse ano para o ano que vem. Acho que o Thiago Nunes vai começar quase do zero. Mesmo que não mude tanto o elenco, ele vai trabalhar de uma outra maneira, de uma outra forma. Então é um Corinthians começando do zero e aí o complicador, uma decisão já em fevereiro.
Espera um pouquinho, Bruno Prado. Para tudo, dá uma segurada aí, que agora eu vou falar da nova promoção de Nescau que tá bombando. É a promoção Juntos em Barcelona. Você e seu filho ou sua filha podem ganhar uma viagem para a Espanha. E mais, vão conhecer de perto o time do Barça. Tá esperando o quê? É só comprar produtos Nescau e cadastrar seu cupom fiscal pelo site ou pelo WhatsApp. Pronto! Você concorre a 10 viagens e milhares de prêmios nas latas. Acesse promonescal.com.br e veja quais produtos estão participando. Não vá ficar fora dessa, hein? Vamos lá, Lian. Meio dia e 20, rapaz.
Meio dia e 20. Hoje tem jogo do desespero, né? O Grêmio pegando o Cruzeiro tentando escapar da degola. E o Rogério Ceni falou aí sobre a sua ida pro Cruzeiro, aquela participação, né? Poucos dias no Cruzeiro.
Derrubaram ele,
né? É, Thiago Neves e sua turma, os laranjas, acabaram derrubando laranja? O Rogério Ceni. É, falam laranjas, né?
Laranjas o quê? Fala tudo.
Laranja podre, pode
bom,
ser?
Ah, bom, laranjas.
Isso, então. É, alguns jogadores, né? Aquela coisa, no futebol tem esta palavra, esta...
Laranja é da... coisa doce,
isso,
boa,
exatamente.
Vitamina.
A laranja podre. Então, o Rogério Ceni falou aí sobre a situação do Cruzeiro.
Veja bem, meu pai sempre falou, quando eu era garoto, né? Que na vida, você só acerta e erra se você tomar decisões. Quem não toma decisão na vida... Eu, quando era goleiro, eu batia faltas. E batia pênaltis. Eu perdia e acertava, mas eu tomava as decisões. Então, na vida é assim. Você toma decisões, eu não vejo como um erro, porque o Cruzeiro é uma grande equipe do futebol brasileiro. Passa por um momento extremamente complicado e difícil na parte administrativa, mas é um dos grandes, não deixa de ser um dos grandes clubes do futebol brasileiro. E eu me contrataram para... Eu entendi que era para fazer as coisas acontecerem. E eu tenho certeza que teria feito as coisas acontecerem. Mas existem escolhas, como nós falamos antes.
Será que teria feito a coisa acontecer, Bruno Prado?
É difícil saber porque ele ficou muito pouco tempo lá e o Cruzeiro não se arrumou com nenhum treinador. Mas é fato que o Rogério queria mudar algumas coisas e aí talvez com mudanças ele conseguisse alguma coisa melhor do que aconteceu depois no Cruzeiro. E ele não conseguiu fazer as mudanças que ele queria fazer. Teve um jogo com o Grêmio que ele tomou 4-1 em casa e ele deu uma coletiva depois que ele estava muito chateado e falou, já perdi muitos jogos, mas perder desse jeito não dá, a gente precisa mudar alguma coisa. A partir daí, a situação dele ficou um pouco mais difícil lá. Então, se talvez o clube tivesse optado pelo Rogério, ah, vamos fazer o que você quiser, beleza? Então vamos lá. Talvez ele tivesse conseguido alguma coisa, mas é difícil de saber.
Pois é, e o Ceará na situação crítica agora. Talvez até livre o Cruzeiro. O Cruzeiro ainda torcendo por isso. Mas vamos falar agora do Santos, né? Que fez uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro, com o time que tem, com o elenco que tem. E Jorge Sampaoli, fica ou não fica, Diogo Mesquita? Difícil, hein?
Difícil, Leão. Um mistério ainda, mas a situação é bem complicada. O Santos realmente faz boa campanha, mas ontem foi para Curitiba e perdeu para o Atlético Paranaense. Partida na Arena da Baixada, sempre muito complicado jogar lá. E com essa derrota, o Santos adiou aí o possível vice-campeonato. A decisão fica apenas para o domingo, já que o Palmeiras entra em campo hoje, pode igualar o Santos em número de pontos, mas aí ainda fica com uma vitória a menos que o Santos. O Santos ainda em vantagem nessa briga pelo vice-campeonato, que significam aproximadamente R$31.300.000, uma bela grana para o Santos, que já disse que estará com o orçamento apertado na temporada do ano que vem. E após os 90 minutos, o Sampaoli falou com a imprensa e, lógico, sempre a pergunta sobre o seu futuro. O argentino mais uma vez despistou, disse que tudo não passa de especulação. Ele disse que não conversou realmente com nenhuma equipe e que, portanto, nada está acertado. E o primeiro a saber seria o próprio presidente José Carlos Pérez. Vamos ouvir o Sampaoli.
Com respeito ao futuro, você está fazendo uma película que no le puedo contestar. Yo tengo que pensar el domingo en el último partido del torneo con Santos. Tengo un contrato que me vincula, todavía no he hablado con el club para ver qué situación tengo acá. O sea que todo lo que cuenta usted es una especulación sin ningún tipo de asidero, porque yo no he hablado con nadie ni hablaré con nadie hasta que primero hable con el presidente Santos.
Aí o Jorge Sampaoli, lembrando que o Santos encerra sua participação no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, partida na Vila Belmiro, enfrenta o já campeão, o Flamengo. Espimpolô.
Muito obrigado pelas informações. Mesquita, quer falar uma coisinha do Santos? Bruno Prado.
Agora é pensar mais no ano que vem. Claro que para o Santos seria excelente ser vice-campeão, né? Um objetivo importante para o Santos. O último jogo é com o Flamengo, mesmo em casa é sempre muito difícil jogar com o Flamengo. Vamos ver qual Flamengo virá enfrentar o Santos, mas de qualquer maneira, mesmo se ficar em terceiro, se o Palmeiras passar, a campanha do Santos é fantástica. E agora pensar em 2020, provavelmente sem Sampaoli. Isso também acho que já no início da próxima semana saberemos se ele ficará ou não. E o Santos fora de campo tem problemas, então ele não terá facilidade para montar um elenco forte e para manter alguns jogadores além do seu treinador, né? Então, o Santos fez um ótimo ano, mas a realidade do Santos fora de campo ainda é bem difícil.
Meio-dia 25 e vítima de racismo, o brasileiro Tyson foi eleito o melhor jogador da Ucrânia. Aí, imagens do Tyson nessa homenagem, nessa premiação.
E estou muito feliz por esse prêmio. Um menino que saiu do Brasil em 2010. Que veio atrás de um sonho. E queria agradecer a minha esposa que está presente aqui hoje. E eu estou muito emocionado pelas palavras do Cheva.
Parabéns ao Tyson.
Parabéns,
meu. E é um cala-boca também para aqueles que fizeram isso com o jogador,
sem,
né?
Sem dúvida. E ele foi vítima e ainda foi expulso na partida.
E punido.
Uma coisa absurda, fora do normal isso daí. O árbitro da partida, esse é que deveria ser punido também, além dos torcedores, né? Que fizeram isso.
É um jogador que tem a sua qualidade. Seleção brasileira já é outra história, né, Bruno Prado? É. Mas ele tem a qualidade dele, né?
Sim, o Tyson é bom jogador. Até a convocação dele para a Copa do Mundo, que foi muito contestada, é claro que poderia um outro jogador, mas não foi uma convocação absurda. Ele foi convocado várias vezes pelo Tite. E não existiam tantas opções diferentes. Eu teria levado mais um jogador de meio campo, ao invés do Tyson. Dificilmente ele jogaria, tanto que ele não jogou. Então eu teria levado mais um jogador de meio porque tinham poucos jogadores, o Coutinho no meio era uma interrogação. Mas não foi algo bizarro, absurdo, isso não. É um bom jogador que o Tite tinha confiança, chamou várias vezes. Então não tem nada de absurdo, né? Que as pessoas acham que só vão 23 gênios para as Copas. Não. Se você pegar todas as listas do Brasil, em qualquer Copa do Mundo, terão aí jogadores comuns. Teremos ali jogadores comuns que foram para a Copa e faz parte. Teremos sempre, na Copa de 22, pode ter certeza, que vai algum jogador mais ou menos que será contestado. Mas não tem nada de absurdo.
Meio-dia 28, Lian.
Meio-dia 28, vamos falar então agora do Verdão, né? Agora sem treinador, qual o futuro do Verdão? E tem jogador se aposentando, meu caro Pedro Marques. Boa tarde.
Muito boa tarde, Daniel Lian, Márcio Espímpolo, Bruno Prado. No Palmeiras, uma despedida marcante. Já diria Paulo Roberto Falcão, o jogador de futebol morre duas vezes. A primeira, quando para de jogar. E nesta quarta-feira, aos 38 anos, o zagueiro Edu Dracena anunciou a sua despedida dos gramados.
A partir de segunda-feira, não sou mais um atleta profissional de futebol. Decidi isso com a minha família, já há algum tempo. Mas só hoje vim aqui anunciar para vocês, que a partir do dia 8 de dezembro à noite, depois do jogo contra o Cruzeiro, sou um ex-atleta de futebol, mas não vou ficar longe do futebol, com certeza vou ficar dentro do futebol. E primeiramente agradecer a Deus por tudo que eu vivi dentro do futebol. Saí de casa com 13 anos de idade para realizar um sonho, e graças a Deus realizei esse sonho, todos os meus sonhos que eu tive. E hoje eu olho para trás, há 25 anos atrás, valeu a pena todo o sacrifício, toda a dedicação, todo o empenho.
Edu Dracena disse que continuará trabalhando no futebol e não quis usar o termo aposentadoria.
Aposentadoria, acho que não, acho que é uma palavra bem, bem forte, até porque no Brasil a lei mudou, né? Com 65 anos se aposenta, né? Então tenho 38 anos, só vou parar de jogar.
De repente, entrou ele na sala de coletiva da Academia de Futebol, Zé Roberto, ídolo do Palmeiras, ídolo do futebol nacional, que dedicou algumas palavras ao Edu Dracena.
Eu não poderia deixar de vir aqui te parabenizar, parabenizar tua esposa, os teus filhos, a tua família. Bater no meu peito, e se tiver alguém aqui que queira fazer isso comigo também, bate no peito aí da pessoa